Sabe uma coisa que eu fico pensando? A gente passa por ruas, praças, com nomes de pessoas. E, assim, 99% das vezes a gente nem sabe quem foram.
Exato. Vira só um nome numa placa, né?
Pois é. Hoje a gente vai fazer justamente o contrário. Chegou um material para a gente aqui sobre uma figura bem importante de Atibaia, no interior de São Paulo, o Coronel Bento Paes.
E esse é um exercício fascinante, porque a história de um país, a história com H maiúsculo, ela é construída por essas figuras locais, pessoas que moldaram as suas cidades no dia a dia.
Perfeito. A gente tem em mãos um resumo biográfico dele e um histórico da praça que hoje tem o nome dele. Tudo do portal Atibaia Mania.
Certo.
E a nossa missão aqui, então, é tentar entender essa conexão. Quem foi esse homem e por que o coração da cidade foi batizado em homenagem a ele?
Boa.
Ok, vamos analisar isso. Para começar, quem exatamente foi Bento Paes? O que os dados básicos nos dizem?
Olha, o que a gente tem aqui de cara já. Já nos joga num período muito, muito intenso do Brasil. O nome dele era Bento José do Amaral, mas ficou conhecido como Bento Paes.
Certo.
Nasceu em Atibaia, em 19 de fevereiro de 1862, e faleceu em 6 de junho de 1928.
Peraí, vamos parar nessas datas. Nascer em 1862.
Pleno segundo reinado.
Exato. Brasil era um império, Dom Pedro II no poder, escravidão. E ele morre em 1928, só 2 anos antes da Revolução de 30.
A vida dele é uma ponte. Uma ponte entre o Brasil Império e a República que a gente conhece, com todas as suas transformações.
Ele viu tudo acontecer. Abolição, proclamação da República.
Primeira Guerra. E ele não era só um espectador. Os detalhes, tipo ser filho de gente da região, casar com alguém de Nazaré Paulista, mostram que ele tinha raízes. E naquela época, raiz significava poder.
E ele usou esse poder. O texto deixa claro, né? Ele era uma figura de oposição política. E é aqui que, para mim, a história começa a ficar boa de verdade.
Ah, sim.
O documento diz que ele foi, e eu cito, chefe do Partido Democrático, oposição ao Partido Republicano Paulista, durante 2 décadas.
2 décadas. A gente precisa parar e pensar no que isso significa. O PRP, o Partido Republicano Paulista, não era um partido qualquer.
Não mesmo.
Era o partido, a espinha dorsal da política do café com leite. Eles controlavam tudo. A máquina pública, as eleições, a polícia. Ser oposição ao PRP em São Paulo era tentar remar contra uma tsunami.
Então, ser oposição por 20 anos era um ato de coragem ou de teimosia absurda.
Ou de ter uma base de poder local muito, mas muito forte. Ele tinha que ser alguém que as pessoas em Atibaia ou respeitavam ou temiam. O suficiente para que o rolo compressor do PRP não passasse por cima dele.
E isso nos leva ao outro título dele:
Exato.
Último comandante da Guarda Nacional Local. Quando eu li isso, a primeira coisa que pensei foi: ué, como assim? Se ele era oposição, como é que ele comandava uma força armada do governo? Uma coisa não anula a outra.
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e a resposta mostra como o poder funcionava de verdade. A Guarda Nacional não era o exército.
Certo.
Pensa nela mais como uma milícia cívica, uma força controlada pelas elites de cada cidade para manter a ordem. A ordem delas, claro.
Ah, então o coronel não era um militar de carreira.
De jeito nenhum. E é aí que o documento solta a informação mais reveladora, quase sem querer. Ele diz: as patentes eram concedidas de acordo com a situação financeira de cada um.
Ou seja, o título era comprado.
Não com dinheiro vivo, mas com influência. Era o Estado carimbando o poder que o sujeito já tinha. Ok, você manda na região, então toma aqui um título, um uniforme. O poder é seu, oficialmente.
Nossa! Isso muda tudo! O título de coronel não vinha da bravura, vinha da posse de terras, do controle sobre as pessoas.
Precisamente. E o fato do Bento Paes ser o último comandante, isso é a cereja do bolo. Ele personifica o fim dessa estrutura. A Guarda Nacional foi perdendo força para um exército mais profissional. Ele estava ali, bem na linha que dividiu o Brasil dos coronéis e a nova República.
Uau! Então ele era, ao mesmo tempo, um símbolo de uma velha estrutura de poder, o coronelismo, e um rebelde contra a nova estrutura, o PRP. Um homem na fronteira entre dois mundos.
Exatamente. Um homem complexo.
E faz todo sentido que o lugar que homenageia ele também tenha uma história cheia de transformações, né?
Vamos para a praça.
Vamos.
A história dos nomes de um lugar é como a biografia de uma cidade.
Pois é, a fonte diz que originalmente se chamava Largo Alegre.
Que nome ótimo!
O nome já te transporta, né? Largo Alegre. Você não imagina um lugar cinza, burocrático.
Não mesmo. O nome sugere vida, encontros, festa, e o texto confirma isso. Era o local onde o povo se reunia para celebrações cívicas e populares. Era o coração da comunidade.
Mas aí a coisa fica mais séria.
No final do século XIX, muda para Largo Municipal.
Acabou a alegria. Basicamente, sai o alegre, entra o municipal. A diversão deu lugar à burocracia.
É uma mudança de tom brutal. Reflete uma formalização daquele espaço. O poder institucional basicamente disse: ok, esse espaço agora é nosso. E o texto explica o porquê. A construção do prédio da Câmara e Cadeia em 1836.
Que loucura pensar nisso hoje. Um prédio só para a Câmara e para a cadeia.
Tudo junto.
Imagina a cena. Você ia resolver um problema de imposto e via seu vizinho preso na janelinha do lado. O poder era bem na sua cara.
Era a síntese perfeita do poder no século XIX. O poder que cria as leis e o que pune quem as descumpre, lado a lado, no centro da vida social, sem disfarce.
E a transformação não parou aí. Tem outro detalhe. Havia também a Capela de Nossa Senhora da Saúde, e ela foi demolida em 1906 para ampliação da praça.
E essa demolição é um ato extremamente simbólico. Pensa na linha do tempo.
Certo.
Primeiro, o poder popular do Largo Alegre. Depois, chega o poder cívico e punitivo, com a Câmara e Cadeia. E já existia ali o poder religioso, a capela. Eram os três pilares da sociedade concentrados ali.
E em 1906, um desses pilares é derrubado pelo motivo de ampliação. Isso soa como um eufemismo para modernização, né?
Exatamente. É o espírito da República Velha, do progresso a qualquer custo, de se parecer com a Europa. A demolição da capela em nome da modernidade mostra uma mudança de prioridades. O poder do Estado se sobrepondo fisicamente ao poder da Igreja.
Certo. Então, o que tudo isso significa? A gente tem o homem, Bento Paes, o último coronel, o opositor do PRP. E a gente tem a praça, um espaço que evoluiu de palco popular para centro de poder. A conexão final acontece, segundo o documento, em 4 de novembro de 1930.
2 anos depois da morte dele, e o ano 1930 é a chave de tudo.
Sim. 1930 acende uma luzinha na cabeça de todo mundo. É o ano da revolução que colocou Getúlio Vargas no poder.
E que fundamentalmente tirou o PRP do poder. O mundo político que Bento Paes combateu por 2 décadas desmoronou em 1930.
E é exatamente nesse momento que o antigo Largo Municipal recebe o nome dele. O texto diz: pelo ato número 1 de 4 de novembro de 1930, foi dada a atual denominação de Praça Bento Paes.
Isso não é coincidência. De jeito nenhum.
É um ato político.
É o clímax da história. Foi muito provavelmente a nova elite que assumiu Atibaia com a revolução, dizendo: o tempo do PRP acabou. Agora vamos homenagear o homem que lutou contra eles. Nomear a praça principal, o centro do poder, com o nome dele.
Foi a vitória final dele.
Simbólica e póstuma. Mais uma vitória.
É a cidade gravando a memória dele no espaço mais importante de todos. Não é uma ruazinha qualquer. É a praça, onde ficava o poder. É Atibaia dizendo: este homem é parte fundamental da nossa identidade.
Exato. A homenagem solidifica essa narrativa e mostra como a memória pública é construída. Ela não é neutra. Ela é resultado de disputas, de vitórias e derrotas. O nome da praça é o último capítulo da batalha.
Então, para resumir nossa conversa, a gente partiu de um nome numa placa e descobriu a história de um líder da oposição local, o último comandante de uma guarda que já não existia mais, e a evolução do coração de uma cidade, de um espaço alegre para um centro de poder e, por fim, um memorial.
Perfeito. A história de Bento Paes e da praça dele é um microcosmo da história do Brasil. O conflito político, a transição do Império para a República, a modernização das cidades. E como a memória é disputada e cravada no mapa.
Uma história muito mais complexa do que eu imaginava olhando uma simples placa.
E sabe o que fica na cabeça? É pensar no que não foi escrito. O que a gente analisou é a história oficial, a que ficou nos documentos. Mas e o resto? Se as paredes daquele prédio que foi câmara e cadeia e hoje é museu pudessem falar, que discussões acaloradas entre Bento Paes e seus adversários elas nos contariam? Que histórias do Largo Alegre se perderam para sempre? E mais importante, que vozes das pessoas comuns que viviam ali, que trabalhavam ali, nunca chegaram aos documentos oficiais que a gente lê hoje? A história que a gente consegue ler é só a pontinha do iceberg.